Mais Minho. Mais Minho. Mais Minho. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Minho. Mais Minho. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e a visão do presente e o futuro do Alto Minho. Mais Minho. Mais Minho. Sextas ao meio-dia e às 18. Repetição aos domingos às 20. Mais Minho. Apoio Bliss Creative. Estratégias de comunicação. Alto Minho FM.
Informação como tu.
Uma longa história de sucesso empresarial começa sempre da visão e do empenho de alguém, da dedicação e da persistência de muitos, do crédito e da confiança depositada por todos. Confiança é precisamente a palavra-chave do programa de hoje. É o lema de uma empresa com quase 140 anos de existência, apresentada desta forma no jornal Comércio do Porto, num artigo publicado na década de 50.
Esta casa comercial foi fundada no dia 1 de janeiro de 1876 por Manuel José de Oliveira, precisamente no mesmo local onde ainda hoje se mantém. Iniciou com o ramo de atividade de fazendas, miudezas, mercearia e cereais. Com o decorrer do tempo, o volume das vendas foi aumentando substancialmente e tornou-se a melhor casa comercial das redondezas, granjeando fama de bem servir e seriedade. Cerca do ano de 1915, o comércio passou a ser explorado por dois dos seus filhos, Manuel José de Oliveira Júnior e Daniel Amaral de Oliveira. Logo de imediato, sofre transformações de atualização nas instalações e diversifica mais a atividade comercial, especializando-se sobretudo na secção de fazendas e seus derivados. Em 1918, logo após a Primeira Guerra Mundial, iniciam a venda de gasolina representada pela companhia americana Vacon. Este produto é recebido em tambores e só uns anos mais tarde foi instalada uma bomba manual, uma vez que o movimento da época já o exigia, muito embora fosse de acordo com o parque automóvel, que era diminuto. Em 1932, por falecimento do sócio Daniel, a firma fica a pertencer somente ao sócio Manuel José. Com o decorrer dos anos, vai sofrendo algumas transformações, quer nas instalações, quer no setor comercial, e em 1948 deixa a representação da Vacon e passa a ser agente da Sacor e do Gás Sidla. Comercializado também a gama de combustíveis, lubrificantes e gás, bem como a gama de eletrodomésticos. É nesta fase que a gerência é exercida pelo seu filho António Ribeiro de Oliveira Amaral.
E se este era o relato na década de 50, poucas dúvidas haveria, na altura, de que a então denominada Casa Oliveira se transformaria numa das principais referências empresariais do Alto Minho. Sempre de sorriso aberto e com um especial brilho no olhar, característico de quem não esquece as suas raízes e se orgulha do seu passado, António Amaral, o atual diretor desta antiga Casa Oliveira, falou-nos com prazer daquela que continua a ser, na atualidade, uma das mais empreendedoras empresas do Alto Minho, a Petropneus.
A Petropneus, que hoje chama Petropneus, é uma empresa de tradição familiar. Eu represento já a quinta geração de uma família que começou a sua atividade comercial em 1876 pelo meu bisavô, o Manuel José de Oliveira. Pouca gente sabe este passado da atual Petropneus, que já remonta, portanto, a 1876, que passou depois para o meu avô e para um irmão, passou para o meu pai e para o meu tio, e agora partilho com também eu, portanto, a liderança desta empresa, sempre tendo o meu pai, que tem a bonita idade de 88 anos. Portanto, é isto que nós temos feito ao longo da vida. Aprendi aquilo que o meu pai sempre me ensinou, que foi a responsabilidade, e fundamentalmente também percebermos sempre que o ativo mais importante que a nossa empresa tem são os clientes.
Há 25 anos na liderança da empresa que atualmente comercializa combustíveis, como o gasóleo ou o gás, e que conta já com 4 oficinas de pneus e mecânica rápida espalhadas pelos concelhos de Viana do Castelo e Ponte Lima, empregando mais de 40 de funcionários, preferencialmente residentes na zona de implantação dos respectivos pontos de venda, António Amaral não perde tempo a destacar o principal ativo da empresa que dirige, o seu cliente.
Eu tenho este discurso muitas vezes com os meus funcionários que hoje ultrapassam as 40, de que realmente é preciso nós percebermos que só teremos sucesso se os clientes se sentirem satisfeitos nas múltiplas atividades que a empresa desenvolve, porque temos vários ramos. Mas o cliente é sempre o nosso principal ativo. Nenhuma empresa, seja ela qual for, nenhuma profissão, um médico, se não for um bom médico, não tem pacientes. Portanto, uma empresa também, se não for uma empresa competente, uma empresa que vá ao encontro das necessidades dos clientes e do mercado e que consiga conciliar a qualidade de serviços ao fator preço, porque hoje sabemos que o preço é sempre um fator determinante na opção, conseguir conciliar estes dois parâmetros mais o bom atendimento, as empresas têm que ter forçosamente sucesso, seja em Viana do Castelo, seja em Trás-os-Montes, seja no Algarve, seja em qualquer parte do mundo. Esta é uma mensagem que eu passo muitas vezes aos meus colaboradores e que também acolhi, que aprendi e que a cultivei e a fui desenvolvendo ao longo destes anos, que também já trabalho, e ao longo dos anos as coisas foram, felizmente, fruto da confiança que criamos e que os nossos clientes nos depositam em nós. Temos crescido.
Criamos confiança. É por isso um dos principais lemas da Petropneus. A confiança alicerçada ao longo de mais de um século de existência, onde sempre existiu espaço à inovação e empreendedorismo.
Eu costumo dizer que o meu avô, portanto, quando faz em 1918, dá um grande salto. Porque não é só a questão da venda dos combustíveis, é que o meu avô faz um conceito, à época, de um autêntico hipermercado. Porque, para além daquilo que eles... E aliás, eu conheci aí nessas instalações, que ficaram até à década de 70, e, portanto, era um espaço que já tinha mais de 200 metros quadrados, o que hoje é pequeno, à época era bastante enorme. Grande, e portanto tudo se comercializava, como diz aqui, desde as fazendas às miudezas, que eu tenho dificuldade ainda a interpretar o que são esta história de miudezas, à mercearia, aos cereais, ao vinho, aos combustíveis e mais tarde aos eletrodomésticos, não é? E eu lembro-me também que nesta parte das fazendas não era só a fazenda a metro, era o fato, era o chapéu, era o guarda-chuva, era a bengala, que era um sinal até para determinadas classes, estrato social de poder. Portanto, eu via isto tudo lá, portanto, quer dizer, era o sabonete Lux, que me lembro perfeitamente, eu lembro-me, por exemplo, na parte da mercearia, o azeite a ser vendido em não sei se diria galões, se litros, mas portanto com uma máquina que tirava o azeite e ia medindo, as célebres caixas de marmelada, portanto são coisas de miúdo que eu tenho memória, e a marmelada era uma coisa sempre apetecível para quando o avô tivesse de costas ir lá cortar um bocadinho, não é? Portanto, essas patifarias de infância também se faziam, mas pronto, mas realmente era um mercado, foi ao encontro de uma oferta, e portanto isso também fez com que a casa crescesse e fosse sempre crescendo ao longo destes anos.
E pela
evolução.
Mas
eu aprecio sempre muito a forma visionária com que o meu avô, entre 1876, ele tomou por este registro aqui, à volta de 1915, ele, portanto, começa a trabalhar na empresa. E passado 3 anos de estar a começar a trabalhar na empresa, já teve a visão de reestruturar a empresa e adicionando combustíveis. Há quem diga, nós não temos esse registro, que a primeira bomba de combustíveis a ser montada no distrito de Viana do Castelo foi a da Casa Oliveira nas Neves.
Entre a história da empresa e o tempo da história, muitas são as memórias registadas nos manuscritos, feitos à pena e provavelmente à luz da vela, que dão conta do dia-a-dia da empresa. Empresa essa que foi também pioneira no comércio de gás em garrafa.
A partir de, portanto, da década de 50, o meu pai portanto, começa a entrar também na empresa e começa a aparecer em Portugal o gás em garrafa e os eletrodomésticos, não é? E o meu pai entendeu que era um nicho de mercado que ele podia aproveitar e assim fez. Mas, por exemplo, tenho aqui registros da primeira cliente que comprou um fogão em 1954 na Casa Oliveira, que era uma senhora que eu tenho aqui dificuldade em ler o primeiro nome, mas Montes da Cruz, não é? De Carvoeiro, que comprou um fogão. Portanto, é no dia 20/6/1954. Portanto, temos tudo isto registado. Portanto, isto era importante ainda hoje, não é? Uma das coisas que nós temos na nossa empresa é que temos registros de todos os clientes. Todo cliente que desde o gás ou o gás óleo de aquecimento para a sua casa, aos pneus, nós ficamos sempre com registros dos clientes para termos sempre aqui uma partilha de comunicação, se estamos para fazer até os nossos próprios inquéritos para saber se estamos a servir bem, se não estamos a servir bem, se há reclamações. Cliente satisfeito é cliente garantido e, portanto, temos essa preocupação, mas não é de agora. Portanto, como pode ver, já em 1954 este serviço era feito na Casa Oliveira. A gente vê aqui, depois vendeu-se também no dia 5/7 ao senhor José Alves da Silva de Alvarães, também um fogão. Depois, no dia 30/7, também ao senhor António Miranda de Barroselas, outro fogão. Depois, no dia 3/8, isto em 54, no dia 3/8, à dona Maria Madalena Torres, aqui vendeu-se um fogão e um calorífero, etc. E, portanto, temos estes registros todos por aqui abaixo que vão até, olha, se abri por exemplo esta página, 1964 também, não é? Mas está aqui, por exemplo, café. Com um café qualquer também, comprou um fogão por 410 escudos.
Isto é que é importante verificar.
Por 2€, não é? Então, era.
Também era muito dinheiro na altura.
Na altura era muito dinheiro.
Com uma história tão rica e com tão pouco tempo para a relatar, vamos concentrar-nos nos últimos anos da Petropneus. Um passado recente com uma gigante dinâmica de crescimento de espaços e serviços que, curiosamente, começou com a alteração de uma lei no país.
Fruto da legislação do início da década de 90, em que foi, portanto, se dizia, está legislado, e em boa hora essa legislação saiu, apesar de não estar em prática, mas isso é um problema do nosso país, muitas legislações saem e depois não são postas em prática. Mas então, portanto, havia uma legislação em que os postos de abastecimento não podiam estar nem dentro de garagens, nem debaixo de garagens, nem em curvas. Portanto, tinham que estar distanciados pelo menos 50 metros de lombas, curvas ou cruzamentos. Como o nosso posto de abastecimento era precisamente nas Neves, em cima de uma curva, para si não lhe diz nada, mas de certeza que muitos rádio ouvintes que nos estão a escutar sabem perfeitamente onde é que era e sabem as confusões que era circular por vezes naquela rua, porque abastecia e portanto por vezes em determinadas horas do dia, especialmente de manhã e ao final da tarde, eu reconheço que era muito difícil circular naquela via, porque havia muita gente a abastecer e ainda por cima nós, além de ter o abastecimento, também ainda tínhamos a parte da mercearia, ainda tínhamos a parte dos eletrodomésticos. Portanto, era realmente um espaço muito confuso e muito complicado de passar. E fruto então dessa legislação surgiu-nos a oportunidade de termos adquirir um novo espaço, e aí foi talvez um espaço, um salto, não qualitativo, porque a qualidade tentámos sempre preservá-la, mas digamos em termos de dimensão, não é? Portanto, nós aí construímos uma verdadeira área de serviço, desde ter o posto de abastecimento, a loja, construímos também um arco de lavagem para lavagem de viaturas, um espaço para limpeza de viaturas pesadas e viaturas ligeiras. Pesados, entretanto, fomos acabando com, também tivemos que reestruturar e abandonamos, mas hoje continuamos a ser um espaço em que os nossos clientes nos confiam muito a limpeza e a lavagem dos carros. E construímos uma nave, inicialmente com 600 metros quadrados para assistência de pneus, que passado uns anos tivemos logo que alargar, e hoje só aí nas neves temos uma área coberta de 1700 metros quadrados para armazém e atendimento ao público só na parte de pneus de caminhão e ligeiros.
Nessa fase abandonam os eletrodomésticos.
Não foi um abandono muito fácil, foi um abandono em que, portanto, decidimos não, neste novo espaço, criar a parte de eletrodomésticos. Mantivemos os eletrodomésticos. Simplesmente aí, portanto, começaram a surgir pessoas mais especializadas que nós nos eletrodomésticos, começaram a surgir também, já assim, algumas grandes superfícies, e portanto preferimos não estragar a imagem de qualidade e de bem servir que sempre foi o nosso apanágio, e portanto abandonamos a área de eletrodomésticos e lentamente fomos abandonando. E eu há bocado esqueci-me de dizer também uma coisa que o meu pai trabalhou muito, especialmente na década de 70, que era a maior casa, chegámos a ser a maior empresa distribuidora de colchões do Alto Minho. Foi naquela época em que, felizmente, Portugal saiu do regime ditatorial que tinha, em que houve mais, as pessoas começaram a ter mais acesso a determinados bens que não tinham, mais liquidez nas suas carteiras, e portanto começou-se a trabalhar também a parte dos colchões. O boom dos eletrodomésticos e do colchão, digamos, que foi precisamente, apesar de termos começado os eletrodomésticos, como eu há bocado referi, no início da década de 50, o boom foi precisamente após o 25 de Abril, em boa hora, porque realmente permitiu-nos também ter um crescimento nessa área, e portanto na área dos colchões. Mas quer isso, são dois artigos de comércio, digamos assim, deixa-me ser um bocado redutor na palavra artigos, que abandonamos. E enverdámos então depois mais.
Apostaram para, mais na área dos pneus.
Apostámos na área dos pneus, mantivemos.
É quando surge o nome Petropneus?
Sim, o nome Petropneus surge precisamente no dia inauguração, no dia 27 de julho de 1993. Entretanto, surgiu-me uma oportunidade em meados da década de 90, e o meu pai tinha também passado ao de leve pela área da construção civil. E num prédio que ele construiu, tínhamos uns baixos de uma casa, e eu transformei aqueles baixos na Petropneus, que hoje é suavemente conhecida em Viana do Castelo, e também é pelos nossos ouvintes, com certeza que todos sabem onde é que fica. E entretanto, vamos durante alguns anos mantendo essas duas casas, essa parte que, como eu costumo dizer, a sede sempre nas neves, essa filial. Desenvolvi outra empresa no início, ali em 2006, que ainda hoje se mantém, que é outra empresa que eu tenho, que é a Minho Tires, que é a distribuição de pneus, portanto, para outras empresas de pneus. E depois, já agora, há coisa de 3 anos, surgiu a oportunidade também de abrirmos outro espaço aqui em Viana do Castelo, que é na Ariosa, portanto, o posto de abastecimento da Galp, onde também recuperei um espaço abandonado que estava lá, e também abri mais uma casa de pneus, e mais recentemente, portanto, investimos em Ponte Lima também. É claro que não são só casas de pneus, não é? Não faz sentido hoje em dia a gente levar o carro para arranjar um pneu e ter que ir ao lado para fazer mecânica rápida, e portanto nós conciliamos, é outra vertente que nós temos evoluído bastante, que é a parte da mecânica rápida. Portanto, qualquer uma das 4 casas hoje que tenho, para além do serviço de pneus, faz também mecânica rápida, certificada. A marca Petropneus Pneus hoje é uma marca de referência em Viana. Portanto, a Petropneus está muito identificada com o setor dos pneus, pronto, mas continuamos a ter também outra atividade. Continuamos a ter o gás, a distribuição do gás em garrafa em toda a margem esquerda do Rio Lima, Temos também, portanto, os postos de abastecimento, temos distribuição de combustíveis ao domicílio, principalmente gás óleo de aquecimento, temos uma rede de distribuição de gás óleo para as empresas, ou para as empresas de transportes, ou para outro tipo de empresas, não é? Até inclusivamente há bem poucos dias, com uma petrolífera, fizemos um novo contrato de distribuição para todo o Alto Minho. Abandonámos determinados setores, como o meu avô já tinha feito, como o meu pai já tinha feito, como eu já fiz.
E continua agora também.
Os meus filhos, ou os dois, se possível, venham também a dar continuidade.
E se o lema da Petropneus é "criamos confiança", talvez se possa dizer que esse objetivo não é apenas apontado ao cliente. Poderá servir para descrever também o clima e o tipo de relacionamento interno da empresa. À medida que a empresa se vai expandindo e com um cada vez maior número de colaboradores, António Amaral orgulha-se de promover uma relação de proximidade entre todos, incutindo-lhes valores que ele próprio aprendeu e com os quais se identifica.
Nunca deixo de cumprimentar todos os empregados e tratá-los pelo nome. Sei os nomes de todos os empregados e tento saber todos os nomes das datas de aniversário. Eu não tenho empregados, eu tenho colaboradores. E os colaboradores são uma família. E, portanto, têm que ser respeitados como tal. Portanto, é uma questão de princípio. Eu faço isso, zangamo-nos. Exatamente, uma família, por vezes também nos zangamos e amoamos, e portanto é o espírito que eu imponho na minha relação com os meus empregados. Falamos tudo, não há tabus. Se for preciso convidar o meu funcionário para ir jantar, sem nenhum motivo aparente profissional, vamos. Se for preciso tomar um café, tomamos. E se for preciso repreender-nos mutuamente ou ouvir um conselho dele, acontece igual. Portanto, é esta também esta relação de proximidade que eu tenho com os meus colaboradores. Mas é uma questão minha, eu sou assim, portanto, não gosto e detesto que patrões, detesto que haja um patamar entre todos, não, porque cada um tem que desempenhar o seu papel. Eu costumo dizer, eles têm que fazer bem a oportunidade que eu lhes crio, e eu tenho que procurar as oportunidades para eles poderem trabalhar bem.
E aparentemente, essa relação de proximidade tem dado os seus frutos. Entre os muitos exemplos de longevidade na empresa, há um funcionário que merece destaque.
O primeiro empregado que o meu pai admitiu ainda hoje trabalha connosco, é o Avelino. Naquela época sabemos que não havia as leis laborais que hoje existem. As crianças começavam a trabalhar muito cedo, especialmente as crianças filhas de gente mais humilde, e portanto ainda hoje temos também, ele não ficou ofendido que eu fale assim, o Avelino, ainda temos essa relíquia. Então, ainda temos o primeiro funcionário que o meu pai admitiu, já tinha, a empresa já tinha, mas o primeiro que o meu pai admitiu ainda hoje é funcionário. É um senhor que já tem mais, já tinha dado para a reforma, mas que
continua ligado.
Aprendeu a trabalhar, gosta de trabalhar, e ainda hoje é um efetivo e ativo
da empresa.
Da nossa empresa. É lógico que a idade o condiciona, e portanto com certeza que aqueles trabalhos mais pesados que a empresa também desenvolve, ele não o faz, mas faz outros. E é uma referência da casa. É uma referência.
E traz uma experiência também acrescida, não é?
Traz uma experiência. Andou comigo ao colo, portanto, traz uma grande experiência. Por acaso, digo sempre isso com muito orgulho, porque não só uma empresa que tem realmente origens familiares, mas também uma empresa que consegue ainda ter hoje, e eu digo isto com alguma emoção, um empregado que já estará talvez a trabalhar com o meu pai há mais de 60 anos.
E se o crescimento da Petropneus sempre foi feito de forma sustentada, muitos são também os projetos que António Amaral tem para o futuro da empresa. Contudo, assegura-nos, o seu sonho passa sempre por fazer bem aquilo em que está envolvido.
O sonho é sempre liderarmos o mercado em que estamos envolvidos, mas não é uma questão de soberba, é uma questão de paixão. Eu digo isto com algum orgulho. Olha, vou, por exemplo, dizer, o que pode fazer a dedicação, o amor ao trabalho e incutirmos isto a bons colaboradores? Eu fiquei, e é conhecido que a Petropneus é detentora de um posto na Ariosa. O posto está no mesmo sítio. Não fizemos obras a não ser reestruturação da parte da que hoje funciona os pneus, e montámos uma pequena loja. Em 2 anos as vendas do posto duplicaram. É sinal que este carinho, este amor, esta presença, os bons profissionais que eu tenho a trabalhar comigo são reconhecidos pelos clientes, não é? Portanto, quando me diz sonho, olha, é precisamente isto, é pegar nas coisas, transformá-las, rentabilizá-las e sentir-me feliz pelos resultados que conseguimos alcançar.
A empresa várias vezes premiada pelo grupo Michelin Euromaster, do qual faz parte, a Petropneus é vivida intensamente no dia-a-dia de António Amaral, que circula entre os vários setores da empresa.
Eu tenho por hábito, vou a todas as filiais da empresa todos os dias. Nunca vou à mesma hora, mas não deixo de visitar todos os dias as várias filiais que tenho. É a minha maneira de estar. Não tenho horários. Esta noite estive a trabalhar até 1:30 da manhã. Como também gosto que o meu pessoal tenha flexibilidade de horários. Há determinados setores que têm que ter um horário, não é? Mas outros setores dentro da empresa, especialmente aqueles que não têm uma relação direta com os clientes, tem que haver flexibilidade de horário. Não preciso às vezes que esteja um funcionário na minha empresa para terminar a função administrativa às 8:30 ou 9 da manhã, mas às tantas preciso que ele esteja naquele dia às 10 da noite. E portanto, eu mantenho esta relação. Se é preciso vir, vem. Se é preciso vir mais tarde, vem mais tarde, sem problema. E outra coisa que nunca faço: se qualquer dos meus funcionários se faltar ao trabalho por doença, eu pago. São princípios. Nenhum funcionário meu recebe o ordenado mínimo e um empregado nunca sabe quando é que é aumentado, e não estou à espera que o empregado me peça aumento. Eu é que tenho que me aperceber se o empregado é aumentado, se deve ou não deve ser aumentado. Perceber sempre quando alguém erra o porquê do erro e corrigirmos, porque às vezes há erros que os nossos colaboradores cometem que eles não são responsáveis, os responsáveis somos nós.
Quais são os maiores valores e princípios? Já me disse de alguma forma também ao longo desta conversa, mas quais são os principais valores e princípios que tenta passar para dentro do grupo?
Os valores que eu tento sempre nestas funções, neste meu trabalho, porque o ser dono de uma empresa e chefiar uma empresa é um trabalho, não é um galardão, não é um estatuto, é um trabalho, porque o estatuto depressa se dilui se a gente não souber trabalhar. É percebermos todos que uma empresa comercial como a nossa, o nosso principal ativo é o cliente. O cliente, ao chegar à minha empresa, se os meus colaboradores e eu próprio soubermos criar uma empatia com o cliente, e essa empatia profissional, não é a empatia da treta, é a empatia profissional daquilo que o cliente procura, de certeza que o cliente nos vai procurar a seguir. Portanto, esse, e depois outro valor que eu acho que é fundamental, que é a seriedade. Ser sério e ser exigente também para com os nossos clientes. A seriedade tem que ser uma coisa recíproca. Nunca vender gato por lebre. A gente, quando pensa que faz um negócio enganando o cliente, não vai repeti-lo. Vai repeti-lo uma ou duas vezes, mas o azeite vem sempre ao de cima e aquilo acaba por estragar tudo. Não é? E um cliente bem servido diz a 3, mas um cliente mal servido diz a 10. Com certeza que haverá muitos outros colegas e empresários que terão outros valores, até com certeza até mais relevantes que estes, mas estes têm contribuído para que a minha empresa dê continuidade a 130 anos de existência.
A Petropneus, nos dias de hoje, significa comércio de pneus, serviço de mecânica rápida, limpeza de viaturas, comércio e distribuição de combustíveis, distribuição de gás, instalação de sistemas de aquecimento e muito mais. Tem sede na Freguesia das Neves, 2 filiais em Viana do Castelo e uma outra em Ponte Lima. Os quase 140 anos de existência desta empresa familiar, que atravessou várias gerações e seguramente com elas diferentes géneros e estilos musicais, merecem seguramente uma banda sonora. Em jeito de despedida, ficamos com a escolha pessoal de António Amaral.
Eu tenho dificuldade em escolher a música, mas não tenho dificuldade em escolher a banda. Eu nasci na década de 60. Quem nasce na década de 60, os Beatles. São a banda de sucesso, portanto é uma empatia muito grande. Tive pena nunca poder ter visto os Beatles, mas era realmente aquele grupo assim, marca. When I find myself
myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Mais Minho. Mais Minho. Mais Minho. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Minho. Mais Minho. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e a visão do presente e o futuro do Alto Minho. Mais Minho. Mais Minho. Sextas ao meio-dia e às 18. Repetição aos domingos às 20. Mais Minho. Apoio. Bliss Creative. Estratégias de comunicação. Alto Minho FM. Informação como tu.